Eu sinto uma presença gloriosa de Deus neste lugar. Poderosa do Senhor Jesus neste lugar. E eu tenho um recado para você, mulher, nesta noite. E esse recado é: Deus não se atrasa. Deus não está atrasado na sua resposta. Deus não está atrasado na sua oração. Deus não está atrasado naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem buscado. Mas Deus está sim ouvindo o que você tem clamado, o que você tem orado. Mas isso não significa que porque Ele não atendeu ainda, porque Ele não respondeu ainda, porque Ele não fez ainda, não significa que é porque Ele não se importa. Não significa que é porque Ele não está te ouvindo. Não significa que é porque Ele talvez ainda não chegou até Ele o seu clamor. Pode abaixar, irmão, um pouquinho o retorno. E pode tirar a música também. Obrigada. Depois eu vou pedir ela de novo. Não significa que Ele não atendeu ainda, que é porque não chegou até Ele o seu clamor. Eu quero ler com você rapidamente, só para uma introdução, em João capítulo 11, no versículo 1. A palavra de Deus diz: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Você percebe que é uma família. E essa família é muito citada andando com Jesus o tempo inteiro. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Você percebe que são pessoas que andam com Jesus, pessoas que têm amizade com Jesus, mas que mesmo assim também enfrentam dificuldades, problemas, também enfrentam situações difíceis, porque Lázaro, um grande amigo de Jesus, ficou doente. Maria, sua irmã, a Maria, irmã de Lázaro, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Nós temos cantado muito sobre essa canção ultimamente, saiu uma nova versão dessa história, uma outra canção, e ela é incrível. Eu creio que a maioria de vocês deve conhecer essa história na palavra de Deus. E aqui, numa única história, nós vemos essa família vivendo uma situação com Jesus sobre quando Lázaro fica doente, depois ele morre e Jesus o ressuscita. Mas ainda nesse versículo, nessa passagem, nós lemos uma segunda situação onde Maria é citada vivendo próxima de Jesus. Então, são pessoas que estavam constantemente com Jesus. No versículo 3, a Bíblia diz: então, as irmãs de Lázaro, já no plural, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Uau! Aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Portanto, as tribulações da sua vida, as dificuldades da sua vida, os momentos mais difíceis da sua vida, não significa que você não é amada. Primeiro ponto aqui. Não significa que é porque Jesus não te ama, porque quem Ele amava estava doente. Então, muitas vezes, você mesmo sendo amada vai enfrentar dificuldades. Vai enfrentar enfermidades na alma, ou quem sabe no corpo. Mas isso não significa que é para a sua morte, para a sua derrota, para te parar. Mas significa que é para Deus poder mostrar a grandeza do poder dEle na sua vida, para todas as pessoas ao seu redor. Você pode dar uma glória a Deus? Aquilo que está acontecendo de dificuldades na sua vida só vai revelar o tamanho do seu Deus. Ao ouvir isso, então, Jesus disse: não se preocupa. No versículo 5 diz assim, ó, um único versículo para marcar algo que precisava ser destacado. Mais uma vez. Diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, que se chama Maria, e Lázaro. Você entende que a Bíblia, ela não coloca nada por acaso. Ela destacou um único versículo para dizer: essas pessoas eram próximas de Jesus. Ela colocou um versículo para dizer: Ele amava. Por que Ele destacou que Ele amava Marta, Maria e Lázaro? Porque era um amor mais próximo. Era um amor de amigo, era um amor de alguém que se conhecia. Você entende que não era um amor apenas pelo ser humano? Não era só um amor pela criatura de Deus, por quem Deus queria salvar, mas era um amor de pessoas conhecidas. Por isso que existe um versículo só para dizer, Jesus amava esses três. No entanto, diga comigo, no entanto. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, vou repetir, no entanto, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, ele correu depressa, porque ele amava muito esse amigo, e foi ao encontro do seu amigo. Sim ou não? Sim ou não? Eu ouvi alguns sims aí, por isso que eu perguntei de novo. Ele correu ao encontro? Não. A Bíblia diz, mesmo que ele soube que o seu amigo estava doente, a Bíblia diz, ele ficou mais 2 dias aonde ele estava. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não se atrasa. Vou falar para esse lado aqui, que aqui ficou fraco. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não se atrasa. Acho que o meio vai ficar mais forte. Deus não se atrasa. Você está clamando, está orando, está chorando, e o inimigo está dizendo para você, ele não te ama, está vendo? Ele não se importa, está vendo? Ou ele não está te ouvindo, você percebeu? Porque ele não respondeu ainda. Mas se Deus não respondeu ainda, eu preciso te dizer que ele tem um propósito nisso. Mas eu estou sofrendo, está doendo, está difícil, não dá para entender. Não tem como eu compreender por que você me ama e me permite ver alguém que eu amo doente, ver alguém que eu amo sofrendo, me ver passando por essa dificuldade. Mas mesmo que Jesus ouviu o clamor de Maria e de Marta, ele ainda assim ficou. A Bíblia deixa destacado. Ele ouviu o pedido delas, mas ele ficou mais 2 dias aonde ele estava. Você precisa entender a intimidade dessa família com Jesus. Elas tinham tanta intimidade com Jesus que elas tinham certeza que elas iriam mandar um recado para Jesus para avisar que Lázaro estava doente e que Lázaro iria... que Jesus iria sair de onde ele estava imediatamente para atender Lázaro. Que não importasse o que Jesus estava fazendo, se era uma missão, se era discipulando os discípulos de alguma forma, ele iria atender porque eles eram muito amigos, muito próximos. Você percebe que a Bíblia toda está mostrando essa proximidade? Então, você, primeira coisa, precisa parar de achar que porque Deus não te responde, é porque você não é amiga o suficiente dele. Que porque Deus ainda não fez um milagre na sua vida, significa que é porque você não é tão íntima dele. Você precisa parar de associar o número de milagres de Deus, de respostas de Deus na sua vida, com o nível do seu relacionamento com Deus. Porque não é a sua intimidade que revela o nível de quanto Deus vai te responder. Porque você não busca Ele pelo que Ele pode fazer, mas você busca Ele por quem Ele é. Se você busca Ele pelo que Ele pode fazer, então você ainda não é amiga. Se Deus é apenas seu amigo porque Ele pode fazer algo poderoso na sua vida, então sim, você pode determinar que no seu coração você ainda não chegou no nível de amizade com Deus. Mas se Ele é importante para você, apesar de se demorar aos seus olhos, apesar de não te responder na hora que você queria, eu te digo, você já está num outro nível de intimidade com Deus. Quando você o busca, mesmo que Ele não te atenda como você gostaria. Fala para essa mulher linda que está do seu lado. Fala para ela assim, você é amiga de Deus? Oh, Espírito Santo, fala conosco esta noite, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer glorificar o nome dEle na tua vida e não vai ser porque você é preferida. Não vai ser porque você é íntima, mas vai ser porque Ele tem um propósito para fazer através desse milagre. Ele tem um propósito para fazer através desse testemunho. Quantas estão gerando testemunho em Cristo? Quantas estão gerando um testemunho em Cristo Jesus? É para glorificar o seu nome ou é para glorificar o nome dele? Então você precisa acalmar o teu coração e dizer: Pai, eu confio em Ti. Eu preciso, Senhor, de verdade confiar que o Teu tempo não é o meu e que mesmo que esteja doendo, você sabe o que você está fazendo. Mesmo que o inimigo está tentando me afastar de Ti, você ainda se importa comigo. Você de verdade me ama, não porque você faz tudo o que eu quero, mas porque você me dá tudo o que eu preciso. Viver pela graça é crer que Deus está suprindo tudo o que você precisa para fazer qualquer coisa. Deixa eu dizer, qualquer coisa significa qualquer coisa. Quando você está cozinhando, cuidando dos seus filhos, tendo que trabalhar na sua casa ou como profissional, tendo que correr atrás de algo que você precisa para o seu sustento ou para a sua família, mas você faz isso na força do seu braço, no seu esforço, na labuta, muitas vezes cansada e já pesando tudo, talvez você ainda não entendeu o que é viver debaixo de uma graça poderosa de Deus, aonde Ele quer fazer parceria com você para trazer todas as suas atividades para um lugar de leveza. Um lugar onde não é mais o seu ânimo que vai decidir se vai ser bom e se vai ser ruim. Porque eu não sei você, eu não acordo de bom humor todo dia. Eu não sei você, mas eu não acordo disposta todo dia. Eu não sei você, mas eu não acordo com uma noite de sono bem dormida todo dia. Então, no dia que eu não estiver bem, que o meu humor não estiver bem, que eu não estiver disposta, minha vida não glorifica Deus? É aí que a minha vida glorifica Deus. Por quê? Porque é aí que a graça dEle vai poder me sustentar na minha fraqueza. Porque é nesse dia, muitas vezes mal, difícil, pesado, onde eu briguei com alguém que eu amo, onde eu não tive um momento de família que eu gostaria, é nesse dia que eu preciso lembrar que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim e querendo fazer parceria comigo, para que não seja na minha força, mas na sua graça. Para que Ele possa dizer agora, do seu ouvido, aonde você está: minha filha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você precisa confiar que Deus está sempre ministrando até você algo poderoso da parte dEle. Ah, mas é só para cozinhar, mas você vai cozinhar com alegria, com prazer, com amor. Ah, mas é só para limpar a minha casa. Mas quem diz que para limpar a casa você não precisa de Jesus? Amiga, se tem uma coisa que eu preciso de Jesus é para limpar a minha casa. Não é? Porque se tem uma coisa que às vezes é injusto é o serviço da casa e que eu preciso de Jesus, me ajuda, me dá uma alegria aqui. Porque mulher murmuradora ninguém merece. Mulher reclamona que tem que fazer, que tem que cuidar, que tem que servir a casa, ninguém merece. Porque se você estivesse solteira, você ia estar chorando para casar. Daí você casa e não quer cuidar da casa. Não é, pastora? Se estiver solteira, você está implorando por um marido. Aí você ganha o marido, aí você quer a empregada para cozinhar, a empregada para limpar, a empregada para passar, mas você não quer fazer nada. Que bom que você possa ter uma empregada, glória a Deus. Mas você ainda vai ter que ser a mãe de seus filhos e a esposa do seu marido. E isso exige muito trabalho também. Porque essa função ninguém substitui. Não dá para você contratar uma mãe para os seus filhos. E eu espero que você não contrate nenhuma esposa para o seu marido. Essa parte você não vai poder substituir. Então, de uma forma ou de outra, você vai ter trabalho. Você orou e orou e orou por um trabalho. Deus te deu o trabalho. Aí você reclama que tem que acordar cedo e chega tarde. Não dá. Não dá mais para ser filha de Deus reclamona. Não dá mais para ser filha de Deus murmuradora. Não dá mais para ser filha de Deus fazendo na força do braço. Porque isso não é ser filha, é ser órfã. É a órfã que faz tudo sozinha. É a órfã que não sabe com quem contar. É a órfã que não sabe para quem correr nos dias maus, que não tem para quem correr. É a órfã que precisa reclamar porque ninguém cuida dela. Mas a filha... A filha sabe muito bem que é justamente nos dias difíceis que ela pode fechar os seus olhos e dizer: Pai, agora é contigo. agora é a tua graça na minha vida. Agora me faz lembrar aqui, Senhor. Me traz à memória aquilo que me dá esperança, Jesus. É agora, Jesus, me ajuda a lembrar o quanto você me ama, para eu poder ter para amar as pessoas que estão ao meu redor, porque eu estou seca. Mas eu preciso lembrar o quanto você me ama, eu preciso lembrar que eu não estou sozinha, eu preciso lembrar que mesmo que talvez ninguém está me ajudando aqui em casa, eu tenho o meu ajudador. Talvez ninguém está facilitando o meu serviço, talvez ninguém está facilitando um relacionamento, mas eu tenho aquele que cuida de mim, eu tenho aquele que me serve também, eu tenho aquele que faz algo por mim. Eu não estou sozinha. Mas precisa ter um relacionamento, intimidade com Jesus para isso, para que Ele entre na sua casa. Para que Ele entre na sua casa, mas não seja apenas uma fala sua, que Ele está com você, que Ele está na sua casa, mas que isso seja uma realidade na sua vida. Que Jesus, Ele possa ser representado através da sua vida, de tão próxima que você está dEle. Porque eu fico parecida com quem eu ando, não sei você, mas eu sou casada há 14 anos. Coloca aqui a foto da minha família, se puder. Eu sou casada há 14 anos, tenho dois filhos lindos, o Natan e a Rebeca, gente. Natan é profeta de Deus. Ele já orou por mulheres que ele não sabe, obviamente, que queriam engravidar, mas ele colocou a mão no ventre delas sem elas falarem nada. E ele disse: Senhor, eu te agradeço por esse bebê que está aqui. Eu profetizo sobre esse bebê que está aqui. E naquela semana, a mulher descobriu que estava grávida. E assim, eu tenho inúmeros testemunhos para te contar do quanto Natan é profeta, desde pequenininho. Rebeca é uma menina cheia do Espírito Santo, alegre, divertida, uma menina que encanta, não tem como você ver algo dela e não se apaixonar por ela. Também ama orar por todo mundo. Esses dias eu fui no pet shop. No pet shop, irmã. E aí ela chegou lá e agradeceu pelo cuidado com o cachorrinho dela. E chegou no carro e falou: mãe, eu quero orar por ela. E saiu do carro. Assim, sem me pedir. Ela chegou lá na mulher e orou pela mulher: Senhor, prospera essa mulher, que ela venha ganhar dinheiro com esse trabalho. Assim, ela foi orar. A mulher ficou feliz da vida. Rebeca, mulher de Deus também. Estamos educando dois príncipes, um príncipe e uma princesa para Jesus. E eu vou falar, irmã, pastora, eu não vou aguentar. Vou falar, eu estou esperando mais um neném. Eu vou ter que falar para vocês. Não falei ontem, eu vou falar hoje. Não vou postar nada ainda. Quero esperar mais tempo. Eu estou só com 6 semanas. Mas eu tenho testemunhos para te contar sobre isso. Não vai ser essa noite que eu vou te falar. Mas perdi um bebê há 2 anos atrás. E depois disso eu tive que fazer alguns exames. E antes que eu chegasse nos exames mais chatos, que exigiam um pouco mais de dor da minha parte. E quando você quer ser mãe de novo, você está disposta a passar por qualquer coisa, né? Mas antes que chegasse, eu orei em janeiro e falei: Senhor, papai, se o Senhor realmente quer que eu tenha mais um filho, se esse desejo vem de você, eu quero te pedir que eu não precise passar por mais nenhum exame, nem voltar em nenhum médico. Eu quero simplesmente engravidar. Eu fiquei um bom tempo tentando engravidar. E isso foi em janeiro, a minha oração. Começo de fevereiro eu engravidei. Claro que eu não descobri na hora, mas começo de fevereiro eu engravidei. E fui descobrir agora há pouco. Eu até brinquei com a pastora Neuci. Eu descobri depois que eu falei com ela e confirmei que eu ia vir. Porque se eu soubesse antes, eu não sei se eu vinha. Mas Jesus preparou tudo para a gente estar aqui, né, pastora? Era para eu estar aqui nessa noite contando isso para você. Mas não é porque ele às vezes não nos responde na hora. Eu fiquei quase 2 anos tentando engravidar. E eu podia talvez estar com essa história de falando para vocês. Porque os outros 3, os 2 e o outro que eu perdi, eu engravidei em 1 semana ou 1 mês. Na mesma hora que eu decidi engravidar, eu engravidei. E já desse bebê demorou muito mais, teve mais complicações. Então, nem toda resposta de Deus vai ser no seu tempo, vai ser do seu jeito. E eu entreguei isso para o Senhor. E eu disse: se o Senhor não quiser me dar mais um filho, Senhor, está tudo bem. Está tudo bem, o Senhor é suficiente na minha vida. Não é porque eu tenho mais 2, mas é porque Ele é suficiente na minha vida. E quando você quer mais um filho, mesmo que você já tenha mais 2, sempre fica aquele buraco, como se não tivesse completado algo que você queria, sim ou não? Mas você precisa confiar que Ele é suficiente na sua vida, mesmo que você não tenha nenhum filho. Mesmo que você não tenha marido, Ele precisa ser suficiente na sua vida. Porque se Ele for suficiente na sua vida, não vai ter problema Ele te entregar nada. Porque, do contrário, qualquer outra coisa que ele te der, enquanto ele não for suficiente, vai se tornar uma idolatria para você. Vai ocupar o lugar de Deus no seu coração. E deixa eu te dizer, ele nunca vai dividir você com nada. Então, analise o teu coração, quem é Jesus de verdade para você. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38, no capítulo 10, versículo 38, nós lemos mais uma vez uma parte da Bíblia relatando essa relação entre Maria, Marta e Lázaro. E Jesus, mas nessa passagem foi bem antes de Lázaro ficar doente. Essa passagem mostra mais uma vez a relação próxima, íntima de Jesus com esses três, com essa família. Mas bem antes do episódio anterior que eu li para vocês. E no versículo 38, a Bíblia diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Eu quero fazer um adendo aqui para você. Jesus caminhava, você tem que se exercitar também. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, aonde certa mulher chamada Marta, o que ela fez? O recebeu em sua... Percebe que a casa aqui não era de Maria nem Lázaro, era de Marta. Marta era quem recebeu Jesus em sua casa. Maria, por sua vez, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. O que ela estava fazendo? Ouvindo a palavra. Aqui você precisa entender algo muito poderoso. Marta foi quem recebeu Jesus em sua casa. Mas quem que desfrutou da presença e da palavra de Jesus? Maria. E isso me diz uma coisa. Ter Jesus na sua casa é uma coisa. Desfrutar da presença dele é completamente outra. Quantas tem Jesus na sua casa? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Só quem tem certeza agora. Quantas tem Jesus na sua casa? Levanta a mão. Ter Jesus na sua casa é uma coisa. Desfrutar da presença dele, ter ele manifesto na sua casa, ter conexão com ele, ouvir a voz dele, ter prazer na sua presença, na sua casa, é completamente outra coisa. Diga para essa linda, cheirosa que está do seu lado, para essa filha de Deus maravilhosa, fala assim: não adianta apenas ter Jesus na sua casa. Fala para outra agora do lado, fala assim: você precisa aprender a desfrutar da presença dele. Isso aqui tem a ver com o que eu estava falando até agora para você. Você pode até ter Jesus na sua casa, mas ser uma murmuradora. Você pode ter Jesus na sua casa, mas ser uma ingrata, uma insatisfeita com tudo que ele tem dado. Você pode ter Jesus na sua casa, mas ser uma mulher que não ama servir como Jesus serviu. Que não gosta de dar um suporte para a sua família, como Jesus é um suporte para você. Você pode ter Jesus na sua casa, mas pode ser a mulher que mais mata a fé do seu marido, de tanto que o acusa. Faz um trabalho melhor que Satanás. Ter Jesus na sua casa não significa que você vai poder viver a vida abundante e plena que ele projetou para você. Eu preciso que você entenda esta noite que Deus te chamou até este lugar, até esta noite, para dizer: eu quero você num outro nível de um relacionamento comigo. Eu quero você num outro lugar no meu coração. Eu quero me revelar a você de uma forma nova. Eu quero me revelar a você de uma forma diferente, profunda. Para que você apenas não me tenha na sua casa, mas tenha a minha presença manifesta na sua família. Tenha a minha presença manifesta no seu coração. Para que você não me tenha apenas na sua casa, mas para que você me tenha na sua boca, no seu olhar, no seu abraço, no seu caminhar, no que você assiste, no que você come, no que você veste, para que você me tenha completamente em todo o seu ser. No versículo 40, A Bíblia diz que Marta, enquanto Maria estava sentada ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Jesus falar, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Diga comigo, ocupada. Eu tenho visto uma geração de mulheres ocupadas demais. Eu tenho visto uma geração de mulheres que, se você perguntar como é que está tudo bem, mas está uma correria. Está tudo bem, mas, meu Deus, eu não paro. Está tudo bem, mas eu estou cansada. São as três coisas que você vai ouvir das mulheres hoje em dia. Isso é culpa do feminismo. Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Está tudo bem, mas não tenho tempo para mais nada. Tenho Jesus na minha casa, só não falo com Ele. Tenho Jesus na minha casa, só não paro para ouvir Ele. Tenho Jesus na minha casa, mas a gente não é muito amigo. Tenho Jesus na minha casa, mas Ele não influencia as minhas decisões. Porque eu estou ocupada demais para sentar e ouvir a voz dEle. Eu estou ocupada demais fazendo coisas, me envolvendo com coisas, para de fato dar a atenção que Ele merece e transformar a realidade da minha vida. Agora você precisa prestar atenção nas palavras seguintes desse versículo. Ele diz, Maria estava ocupada com muito, que coisa nobre, muito serviço, isso é nobre. Uma mulher que trabalha, uma mulher que se envolve, que se doa, uma mulher que estava ali fazendo o melhor dela para aquele grupo de pessoas que estavam na casa dela, uma mulher que não queria deixar faltar nada, causar uma boa impressão, ser uma boa mulher que como a gente diz, hospitaleira, né? Isso é nobre, isso é bonito, você deve receber bem, sim, as pessoas da sua casa, mas você não deve trocar prioridades. A Bíblia diz assim, ela estava muito ocupada e aproximando-se dele. Dele quem? Jesus. Sabe o que isso me ensina? Que você muitas vezes está ocupada. Mas estar ocupada não significa estar distante de Jesus. Estar ocupada não significa estar distante de Jesus, mas mesmo assim você pode estar perdendo a melhor parte de desfrutar da voz dele. Vou te explicar. Tem muita mulher aqui assim, fazendo, ocupada, trabalhando, se envolvendo. E olha, acorda cedo, dorme tarde, não para. Quando ora 10 minutos, ora 30 minutos, até ora uma hora às vezes. Está próxima de Jesus, porque ali a Bíblia diz, aproximando-se dele, estava próxima dele. Não era uma mulher distante. Aliás, ela era uma grande amiga. Ela era tão amiga que o versículo continua dizendo que ela chamou a atenção de Jesus. Não, leia comigo o seguinte. Ela diz assim, ó. Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? Diz para ela me ajudar. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Marta era tão próxima de Jesus. Ei! Ela era tão próxima de Jesus que ela teve coragem de chamar a atenção do mestre. E veja ela falar para a irmã dela, vem me ajudar, sua preguiçosa. Porque com a irmã a gente fala assim, né? Meu Deus, nunca faz nada. E veja ela falar direto com a irmã dela, ela teve a ousadia, a audácia. Irmã, fala para mim, com quem que você fala desse jeito? Não, ó, vamos dizer que eu estou fazendo um monte de coisa para a pastora Neuci e a Márcia, que é uma amiga minha, a pastora Márcia, ela não está me ajudando em nada e eu estou fazendo algo para a pastora Neuci e a Márcia não está me ajudando em nada. Eu não vou ter coragem de falar para a pastora Neuci igual a Marta falou com Jesus. Ô, pastora, tu não está vendo que a Márcia não está fazendo nada, tu não vai falar com ela para me ajudar? Com quem que você fala desse jeito? Tem que ser muito amigo. Ele era o mestre, ele era o rabino, ele era o Messias, ele é o Messias, o enviado, o Cristo, e todos que estavam ali reconheciam ele desse jeito. Mas Marta teve essa audácia de olhar para Jesus e falar assim, ei, tu não vai falar nada para ela não? Tá vendo que eu estou fazendo tudo sozinha? tu não se importa? Desse jeito ela falou. Pode até ter sido num tom mais elegante. Tu não se importa, Jesus, que ela não está me ajudando? Né? Aquelas caras assim, já fala tudo. Não importa o tom, é muita audácia corrigir, praticamente corrigir Jesus, que ele não fez nada. Isso só me diz uma coisa, ela era muito próxima de Jesus. Ei! Ela conhecia Jesus há muito tempo. Ninguém é próximo assim porque conheceu semana passada, mês passado. Ela já estava conhecendo Jesus há um bom tempo. E esse tempo era o suficiente para eles serem muito amigos. O que isso está me dizendo? O que isso está dizendo para você? Que você talvez conheça Jesus há muito tempo. Que você talvez é amiga de Jesus há muito tempo. Que você talvez tenha intimidade até mesmo para falar com Jesus de uma forma diferente que os que estão começando agora. Mas isso não significa que você não está distante dele. Isso não significa que você está desfrutando de fato do que ele tem para te dar. Isso não significa que você está recebendo de Jesus a vida no seu espírito que ele quer ministrar. Porque Marta escolheu a performance ao invés do secreto. Eu vou repetir. Marta, ainda que estava com uma boa intenção, ela estava escolhendo ser através do que ela fazia, ao invés de fazer porque ela já era. Ela já era alguém que parava para ouvir Jesus e por isso então ela recebia de Jesus e poderia dar para os outros alguma coisa. Marta estava... Se ela estivesse fazendo com amor, gente, porque ela já sabia quem ela era, Marta não teria reclamado. Ei, Marta estaria fazendo com um sorriso no rosto porque entendeu o privilégio de servir. Marta estaria servindo com alegria, feliz que Maria estava recebendo, porque ela já tinha recebido e sabia que a irmã precisava receber também o que ela já tinha. Então ela ia servir a todos com alegria no coração, se ela não estivesse trocando prioridades. Sabe quando você precisa se autoavaliar e dizer, eu estou trocando prioridade? Quando o que você está fazendo está te esgotando. Quando o que você está fazendo está te cansando? Para pensar, eu estou ouvindo Jesus o suficiente? Eu estou tendo fonte de vida o suficiente para eu poder depositar vida na minha casa? Ou eu estou fazendo na força do meu braço e começando a reclamar que ninguém me ajuda? Ah, não, isso é só em Joinville, né? Eu estou fazendo do meu jeito, na força do meu braço, não estou parando para ouvir Jesus, não estou parando para ter tempo de secreto com Ele, e daí daqui a pouco eu começo a dizer que ninguém faz nada por mim, que ninguém me ajuda, que ninguém cuida de mim, que eu cuido de todo mundo, mas ninguém faz nada. Trocando prioridade. Você pode até ser amiga de Jesus, mas com certeza você não está desfrutando da presença dEle. Você pode até ter Jesus na sua casa, mas com certeza ela não está fazendo quase nenhuma diferença. Olha o que Marta disse. Senhor, você não se importa? Sabe o que ela estava dizendo no final dessa pergunta? Você não se importa comigo? Jesus, você não se importa que eu estou fazendo tudo sozinha? Você não se importa que eu estou tendo todo o trabalho? No final da pergunta, ela estava dizendo, você não se importa comigo? Você não está vendo a minha entrega, o quanto eu estou cansada, o quanto eu estou esgotada, você não se importa comigo? Eu vou te dizer que aqui está cheio de amigas de Jesus. De mulheres que conhecem a Jesus, que andam com Jesus, que têm Jesus na sua casa, mas que o teu sentimento está sendo exatamente esse. Jesus, você não se importa comigo? Você não está vendo o meu esforço? Você não está vendo a minha entrega? Você não está vendo o que eu faço? Sabe por que Marta teve esse sentimento? Porque você muitas vezes está tendo esse sentimento, mesmo sendo amiga de Jesus? Porque a partir do momento que você troca a prioridade, a voz dele não é mais a sua prioridade, ter tempo com ele não é mais a sua prioridade, você fica longe do coração dele. E desconectada do coração dele, você não sabe mais o quanto ele te ama. desconectada do coração dele, você não sente mais, você não recebe mais de um amor vivo da cruz do Calvário que comprou você e você se esquece disso. E quando você se esquece, você não, as circunstâncias da sua vida, a ocupação da sua vida, a correria da sua vida, começa a afastar você de Jesus. Você começa a sentir que ele não se importa mais com você. Quem está entendendo, dá um amém. Quem está recebendo da glória a Deus? A sensação de que Deus não se importa com você vem dessa desconexão. Que mesmo ele dentro da sua casa, você não para para ouvir. E olha o que mais que esse versículo me diz. Quando você se desconecta do seu melhor amigo. Quando você se desconecta do coração de Jesus, porque você dá mais tempo para o que você tem que fazer do que para quem dá a força para você fazer. Quando você dá mais tempo para suas ocupações do que para aquele que dá de verdade a vida para você se ocupar. Automaticamente, além de você achar que ele não se importa porque você esquece do quanto ele te ama, fica distante essa verdade de você, você se sente sozinha. Marta estava rodeada de pessoas na sua casa. Marta estava cheia de pessoas a ponto de ela ter muito serviço. Mas ela diz, Jesus, você não está percebendo que a Maria está me deixando sozinha? Como assim sozinha? Está cheia de pessoas ao seu redor. O sozinho não é mais físico, é emocional. Tem tantas mulheres aqui que o Espírito Santo me diz, casadas, se sentem sozinhas. Com filhos, se sentem sozinhas. Filhos que amam elas, mesmo até amando elas, elas estão se sentindo sozinhas. O Espírito Santo está me dizendo nesta noite, e por isso que ele mandou eu te pregar essa palavra para você, que ele se importa sim com o seu sentimento de solidão. Que ele se importa, sim, com o seu esgotamento. Que ele se importa, sim, com o seu cansaço. Ele se importa, sim, com a sua falta de esperança. Ele se importa, sim, com o seu medo. Ele se importa, sim, com a sua insegurança. Ele se importa, sim, com o seu sentimento de inferioridade. Com o sentimento, uma necessidade de afirmação dos outros. Porque tudo que Marta queria era que Jesus olhasse para ela e dizia... Marta, parabéns, muito bem, olha o que você está fazendo. Porque quando você se desconecta do coração daquele que te criou, você começa a ter necessidade da afirmação das outras pessoas. Porque você não sabe mais quem você é sem o que você faz. Porque a sua identidade passa a estar completamente conectada ao seu trabalho, ao seu serviço, às suas ocupações. Filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem você seria sem os seus filhos? Imagine agora, você não tem mais filho e você não tem mais marido. Você não tem mais a sua profissão, seja qual ela for. Quem você é? O que você faria da sua vida? Qual seria o seu propósito? O que preencheria o seu tempo? O que de fato te traria alegria? Quando você se desconecta do coração de quem te criou, de quem te chamou para viver nessa terra com um propósito, você começa a ser apenas aquilo que você faz. E aí você fica esperando que todo mundo possa enxergar o quanto você faz para que você tenha algum valor. Porque o seu valor não está mais naquilo que você é, mas no que você pode entregar para os outros. E se ninguém te reconhece, quem você é, afinal? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Ei, ele se importa. Ele se importa. Diga-lhe que venha me ajudar. É a última frase, no versículo 40 ainda. Estou te dando aqui 5 princípios só num versículo. No versículo 40 ainda. Marta olhou para Jesus e ela terminou dizendo, diga para ela me ajudar. Com muita audácia ela falou isso para Jesus. Diz para ela me ajudar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nós fazemos coisas antes de ouvir a voz de Deus. E depois reclamamos que ninguém está vendo, que ninguém está ajudando, que ninguém se importa. E aí a gente clama a Deus para mandar pessoas para nos ajudar. Mas deixa eu te falar, Deus não tem compromisso com o que Ele não te pediu. Deus não tem nenhum compromisso com o que Ele não mandou você fazer. Você está ocupada, está cansada, está desgastada. Tudo isso que você está fazendo, Deus mandou você fazer? Porque você pode até pedir ajuda, mas talvez Ele está mandando você parar. Pelo menos Ele está mandando você primeiro dar tempo para quem pode te dar energia, alegria, sentido. Talvez Ele primeiro está dizendo, a tua ajuda não vai vir de pessoas, vai vir de mim. Ei, a tua alegria não vai vir das pessoas reconhecendo a tua correria. Vai vir do meu espírito, sendo ministrado no teu espírito. Obrigada, irmã. Obrigado. Está falando pelo menos com aquela irmã ali. Quem que deu glória, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Isso, irmã. Vai intercedendo aí, irmã. Me ajuda. Tá intercedendo. Amém. Glória a Deus pelas intercessoras de Jesus. Te amo, ó. Obrigada. Te amo. Depois tu me dá um beijo. Vou tirar uma foto. Versículo 41. Jesus responde finalmente. Olha só, o versículo 40, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas aqui, onde eu estou lendo. Jesus responde com três, duas e meia. Você está lá. E Jesus só está esperando você terminar. Tá, filha, fala, vai. Daí ele chega e responde assim. Marta, Marta. Eu vou contar até três, você vai falar o seu nome duas vezes, tá? Fecha o teu olho. Um, dois, três. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ah, filha. Mas Jesus, ninguém vê o que eu tô fazendo. Jesus, eu tô cansada, eu tô correndo, porque eu tô muito ocupada. Jesus, você não tá entendendo. Tu não tá vendo que meu marido não faz nada, não me ajuda em casa. Meus filhos só me dão trabalho, que nem não me cansa, Jesus. Tu não tá vendo, Jesus, que não aguenta passar, que eu não consigo. Jesus tá olhando pra você, vai, filha, chora, vai, chora, chora. Chora, tô aqui, tô na tua casa, tô na tua casa, a gente tá próxima, a gente é amigo, vai, chora, chora, desabafa. Te abraça e tudo mais, ele não vai brigar com você. Ele te entende. Diferente do que você tá sentindo, ele se importa. Mas daí ele vai dizer, ah, Daiane, Daiane, você tá muito preocupada e inquieta com tanta coisa. Tanta coisa, você está tomando tempo, você está tomando a sua cabeça. Mas deixa eu te falar, Daiane, só uma coisa é necessária. Diga comigo, uma coisa. Não, agora bem alto, uma coisa. Mais alto para gravar no seu subconsciente, uma coisa. Levanta a mão assim, faz assim, ó, uma coisa. Não, vai de novo, mais uma vez. Olha para a irmã do teu lado, levanta a mão e fala, uma. Ei, só uma é coisa. Uma coisa é necessária. Você está ocupada com tantas preocupações. Uma coisa, filha. Se tu me der atenção para uma coisa, as demais vão ser acrescentadas. Uma coisa é necessária, Marta. Maria escolheu a boa parte. E esta parte eu não vou tirar dela. Porque quem escolhe a minha presença Eu não tiro nada, eu só acrescento. Quem me escolhe em primeiro lugar, antes de querer fazer qualquer coisa, só recebe de mim, eu não tiro nada. Lucas, no capítulo 12, um pouquinho para frente dessa passagem, no versículo 22, Jesus vai usar a mesma palavra que ele disse para Marta. Quando no original ele diz, Marta, você está ocupada, você está preocupada, no original também diz, você está distraída. Em inglês está escrito, you are distracted with many things. Você está distraída com muitas coisas. Está no original, a palavra ocupada, preocupada. Então aqui, em Lucas, um pouquinho para frente, um pouquinho depois desse episódio, dois capítulos a mais, Jesus está falando para os discípulos, mais uma vez pessoas próximas dele, mais uma vez amigos dele. E ele diz assim, dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou, não, eu lhes digo, não se preocupem com as suas, não se preocupem com as suas, não se preocupem com as suas próprias vidas, quantas a comer, com o corpo, com o que vestir, com o que você está fazendo, com as suas ocupações, isso não deve tomar a sua paz. Isso não deve tirar a sua alegria. Isso não deveria estar te esgotando. Não se preocupem com as suas próprias vidas. Porque a vida, olha só como ele coloca, as suas próprias vidas, ele está falando das ocupações, das coisas passageiras, mas a vida, quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele é meu amigo íntimo, ele habita em mim, a vida que há em mim. A vida de Cristo, essa vida é mais importante do que a comida, o corpo e as roupas. Do que o que eu preciso fazer, do que eu preciso servir. A vida que há em mim precisa ser preservada. A vida de Cristo, do Espírito dentro de mim, precisa ser prioridade acima de qualquer coisa que eu possa fazer ou entregar. E ele diz, observem os corvos, eles não fazem nada e ganham tudo. Quem de vocês, por mais que se preocupe... Eu estou aqui colocando com as minhas palavras, irmã, calma. Não é isso que está escrito ali, tá? Mas é isso que ele quer dizer. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Sabe o que ele está dizendo? Eu vou encerrar aqui porque é muito grande essa passagem. Você sabia que cientificamente a sua preocupação... que gera ansiedade, porque preocupação é algo que você está fazendo que você não tem controle. Por que você está preocupada? Porque fugiu do seu controle. Você está preocupada com algo que está acontecendo nesse momento, mas que você não pode mudar, ou algo que vai acontecer, pré é antes de algo que vai acontecer e que você não tem controle. Isso se chama ansiedade. E sabia que cientificamente a ansiedade diminui o seu tempo de vida? Aí as mulheres agora ficam desesperadas. Já vou fazer ali meu testamento. Você está preocupada, irmã, com o que a outra está fazendo no Instagram, com a viagem, com a comida, com o casamento da outra? Você está preocupada porque o seu não é igual, porque você não alcançou ainda, porque você já tem tal idade, mas você ainda não viveu o que você achou que tinha que viver? Trocando prioridade. Por isso que Jesus disse, você não é capaz de realmente aumentar o seu tempo de vida. Você não é capaz de fazer isso. Vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena. Olha como é que Jesus coloca, é muito legal. Ele diz assim, ó, quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que tente, por mais que sofra, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Aí ele diz assim, ó, vocês não conseguem fazer uma coisa tão pequena. Como assim, Jesus? Para ele, uma hora é algo tão pequeno para acrescentar na sua vida. Vocês não conseguem fazer nem isso. Nem isso vocês conseguem fazer. Por que você se preocupa com o resto? Por que você está preocupado com tanta coisa? essa preocupação que você está tendo, excessiva, por trocar a prioridade, por ter Jesus na sua casa, mas não desfrutar da presença dele, que é o resultado do problema, digamos assim, a raiz do problema, essa preocupação de ansiedade, de medo, de transtorno do pânico, pode estar gerando futuramente em você doença física, que se chama doenças psicossomáticas. E isso não vai acrescentar os seus anos de vida. Com certeza não. Então, o que Jesus está te convidando para viver não é apenas uma vida interior, mas é uma vida mais que abundante fisicamente também. Essas suas alergias provavelmente são da sua alma. E eu não vou ficar citando um monte de doença física aqui que tem a ver com a sua alma. Mas Jesus está dizendo assim, filha, só uma coisa é necessária. Filha, só uma coisa eu estou te pedindo. Depois que você receber de mim, você vai ter suficiente para oferecer. Depois que você parar para receber de mim, entregar, servir, amar os outros da sua casa, mesmo que ninguém te ajude, vai ser tranquilo, vai ser leve. Porque você já vai receber tanto de mim que você vai querer transbordar isso na vida das outras pessoas. Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Como que você volta do encontro com Deus? Não, fala para mim agora. Como que você volta do encontro com Deus? Animada, feliz, transbordante, plena. O que que você quer fazer quando volta do encontro com Deus? Você quer amar a sua família? Você serve a janta lá tranquilamente. Você faz o que eles pedirem para você fazer com um sorriso no rosto. Por quê? Porque você recebeu primeiro. De quem você deveria dar tempo todos os dias. É simples a matemática, irmã. Simples. Diga comigo uma coisa. Só uma coisa. Em Mateus capítulo 6, versículo 35, eu já vou encerrar com esse versículo. Posso encerrar, gente? Mas daí eu volto. Portanto, não se preocupem com o... Mais uma vez, não se preocupem. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios. Então, hoje, eu preciso dar tempo para Jesus. Hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã eu acordo e aí, de novo, eu dou tempo para Jesus. É cada dia o seu próprio. Eu preciso dele, é para agora. Não é assim, venho no domingo, ouço uma palavra de Deus e eu vivo isso a semana inteira. Amiga, na terça-feira você já está cambaleando. Ela vai te servir para a segunda, na terça você... Você estava assim a segunda? Na terça você já está assim? Na quarta você está assim? Na quinta você já está xingando em casa? É todo dia, basta cada dia o seu próprio mal. Eu preciso todo dia buscar na fonte da vida. Todo dia, só uma coisa é necessária. Todo dia, ter Jesus na minha casa, sentar para ouvir a voz dele e desfrutar da presença dele.